Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos então com o nosso segundo bloco aqui do nosso programa, hoje discutindo as disputas em torno do ensino médio no Brasil, tentando entender esse conjunto de coisas em que impactaram nos últimos anos diretamente na formulação de políticas públicas voltadas ao ensino médio. E estamos aqui com a professora Mônica Ribeiro contando para nós desde quando começaram as primeiras pesquisas do Observatório do Ensino Médio, que está completando 15 anos esse ano, né, já dei os parabéns anteriormente, mas aqui, né, dou os parabéns novamente. E seguimos aqui conversando sobre a questão mesmo da formulação, né, e a gente teve o Conselho Nacional, né, dos secretários de educação envolvidos diretamente na formulação, né, da lei, né, 13.415, e havia uma outra, né, formulação, uma reformulação que partia justamente, né, dessas entidades privadas. O que estava se colocando, né? O que essas entidades privadas, os institutos, as fundações e o conselho, o que propunha? Por que isso era tão complicado, mais complicado ainda, né? Comparado com a proposta que nós temos hoje em funcionamento no Brasil.
Então, eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta, Edmara. Hoje, qual é o cenário hoje?
Sim.
Qual é o cenário que nós temos hoje? Hoje nós temos 3 projetos em disputa para a reformulação do ensino médio. Nós temos o projeto do Ministério da Educação, nós temos um projeto que, com pouquinhas diferenças, dá para falar num projeto, que é o projeto do Todos pela Educação, junto com o Conselho Nacional de Educação, o CONSED, que é o Conselho de Secretários, e o FONSED, que é o Fórum de Conselhos, né, Estaduais de Educação. E nós temos um PL, que é o Projeto de Lei 2601, formado por especialistas, né, escrito por especialistas, por pesquisadores, como uma proposição para o governo, para o Congresso Nacional. E assinado por vários deputados, né, de partidos que apoiam o atual governo, né, PSOL e PT principalmente, mas não apenas, tá? Então são 3 propostas: MEC, concede todos pela educação, PL 2601. Eu sei que é difícil falar, né, fazer essa comparação, que eu vou me atrever a tentar fazer aqui, mas vou procurar ser bem didática. Um dos pontos cruciais tem a ver com a carga horária do ensino médio. Porque a lei mudou para 3 mil horas. Era, quando eu fiz, quando você fez, eram 2.400 horas no ensino médio, com um currículo muito semelhante. A lei mudou, né, e ela colocou um teto de 1.800 horas para a formação básica comum, ou formação geral básica. Ou seja, ela diminuiu de 2.400 para 1.800, a formação comum. Isso é o que explica a redução da carga horária de filosofia, sociologia, história, biologia, física, química, em média no Brasil inteiro, quase 40% de redução da carga horária. E colocando ali aquelas eletivas que eu falei, os itinerários formativos, né, trilhas, 20 trilhas, 30 trilhas, houve uma pulverização curricular pelos estados, na verdade, tá? Então, uma das queixas é justamente essa redução da formação básica comum. Nós temos, então, 3 propostas para ampliar a carga horária. Na proposta do MEC, graças à nossa pressão, o MEC coloca ampliar para 2.400 horas, podendo ser 2.200, no caso, especialmente, dos cursos técnicos. A proposta do CONSED e das fundações privadas é no máximo, 2.100 horas. De 1.800 para 2.100 horas de formação comum. E o resto, itinerários formativos. E a proposta do projeto de lei é 2.400 horas para a formação geral básica sem discussão. No mínimo 2.400. Não como teto. No mínimo 2.400. Então, são 3 propostas. 2.400 podendo ser 2.200, 2.100 e 2.400. Esse é um cenário. A outra coisa é sobre a parte diversificada. Na proposta do MEC, é reduzir o número de itinerários formativos para 3, fundindo as áreas do conhecimento, então o itinerário de linguagens e matemática, e o itinerário de linguagens e ciências humanas, e o itinerário de formação técnica. Na proposta do MEI, do CONCED, do TPE, né, do Todos pela Educação, ficam os itinerários, devendo haver um regramento nacional das ofertas, mas não reduz, né? Permanece ali a liberdade dos sistemas de ensino e tal. Na nossa proposta, eu chamo de nossa porque é a que eu apoio, o PL 2601, não tem itinerário formativo. Tem parte diversificada, como sempre teve. 2.400 horas de formação básica comum e uma parte diversificada para atender as peculiaridades regionais, culturais, da juventude, as mudanças, né, etc, etc. Podendo ter vários formatos. Esse é um dos cenários. A outra coisa que está em disputa é sobre os componentes curriculares. O MEC não explicitou, mas fica implícito que eles continuariam com a BNCC. O Todos pela Educação e o CONCED afirmam que tem que ficar com a BNCC. Não fala em mudança. E nós combatemos a BNCC pelo seu caráter impositivo, padronizador. Então, no PL, não se fala em BNCC. Não se vincula as 2.400 horas da BNCC. Se fala em uma formação geral básica, com base... Aí é que vem a diferença. O PL fala em componentes curriculares obrigatórios. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, filosofia, aqueles que já existiam. Falando num tratamento mais integrado, né, entre eles e assim por diante. A proposta do MEC não fala em componentes obrigatórios. Ele fala em sugestão de componentes, o que é um horror. Porque, de novo, fica essa palhaçada de reduz aqui para enfiar projeto de vida danificada, né, em vez de conteúdos, em vez de conhecimento. Escolar, base científica, artística e tal. E a proposta do CONCED, né, a proposta do Todos pela Educação, menciona a continuidade lá de língua portuguesa e matemática e o restante como está na BNCC. Então, são três projetos. E, por último, a última diferença é, no projeto do MEC, o Ministério da Educação não menciona se vai manter a privatização, se vai manter a possibilidade de oferta de transferência de recursos públicos para as unicesumares da vida. Não menciona. Por óbvio, a proposta do Todos pela Educação, alinhada com a do CONCED, permanece a parceria público-privada. E no PL, isso é revogado. Por isso que a gente chama de PL 2601 de um PL revogatório. Porque ele não faz grandes avanços, considerando que, neste momento, é fundamental revogar a Lei 13.415. Revogar e produzir algum avanço, o avanço possível neste contexto. Este é o caso que nós temos agora para acompanhar no segundo semestre. São três projetos em disputa, né? E eu sou estudiosa, né, da legislação e da política educacional e posso afirmar com certeza. A gente sabe como que um projeto de lei chega no Congresso. A gente não sabe como ele vai sair. Porque uma vez lá dentro, pode acontecer de tudo. Por isso a nossa mobilização, ela é fundamental.
E foi nesse projeto, nesse terceiro que você estava descrevendo, que você participou da elaboração.
Este.
E como foi, assim, conversar com outros, né, pesquisadores, com outras pessoas envolvidas, e chegar até, né, esse formato? Porque, analisando, a gente não tem dúvida de qual é o melhor, né, de qual seria o melhor projeto dentre os três, né? A gente não tem dúvida. Mas e como foi, assim, de poder sentar com os, né, os outros pesquisadores e estudar tudo isso e colocar, né, como um projeto, e como que isso tem sido aceito, né, pelos parlamentares? A gente sabe que tem alguns parlamentares, né, aqui do Paraná que assinaram, né, e outros, curiosamente, se colocam assim, não, né, mas vai revogar, vai colocar o que no lugar, sendo que já tem um projeto de lei, né, muito bem elaborado, inclusive, né, como foi chegar até, né, a conclusão desse projeto?
Então, assim, primeiro é que eu considero esse projeto de lei o melhor dentre as três propostas, mas eu não diria que ele é o melhor projeto de ensino médio que nós poderíamos ter, tá? Assim, a gente tem muito que avançar a partir dali, mas dado o caos que está nos estados, porque está caótico mesmo, a gente cada dia, por exemplo, tem a maioria dos estados não cumpre as 3 mil horas, as 1.000 horas anuais, eles cumprem as 4 horas na escola e o resto é remoto em casa, o aluno fazendo sozinho. É uma enganação, sabe? É uma enganação. Então, nós temos que interromper esse processo absolutamente regressivo, degradante mesmo, de oferta do ensino médio, e recolocar o debate com participação ampla da sociedade para a gente pensar conjuntamente uma política integrada para o ensino médio. Essa é a proposição nossa lá do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio. Sobre o PL, nós tivemos conhecimento de um projeto de lei, sem a nossa participação, né, que entrou na Câmara dos Deputados, mas muito limitado. E aí nós fizemos uma crítica, nós pesquisadores e pesquisadoras que tratamos do ensino médio no Brasil, são vários que estão juntos ali, né, a Catarina Almeida Santos, Fernando Cássio, eu estou, a Helenira, que é dos institutos federais, dos sindicatos, o Daniel Cara, nós somos a Jaqueline Moll, a Sandra Regina Oliveira Garcia, que já esteve no MEC, né, numa das gestões do Partido dos Trabalhadores. Então, é um grupo de mais ou menos 8, 10 pessoas que se formou, o Carlos Arteche Simões, com uma participação fantástica, né? Então, um grupo sem hierarquia entre nós, né, como pessoas preocupadas com os rumos e defendendo a revogação desde a transição, né, para o governo Lula, marcamos o encontro, né, para debater esse projeto de lei e decidimos fazer uma intervenção tentando colocar um substitutivo a esse primeiro projeto de lei. E foi isso que nós fizemos. Nos organizamos para pensar um projeto de lei revogatório, um PL que revogasse a reforma do ensino médio. E foi daí, após vários encontros, né, e debates e proposições e escritas e versões assim, que nós conseguimos encaminhar para o primeiro deputado que propôs aquele projeto de lei um substitutivo, que a seguir passou a ser assinado por vários parlamentares, Sâmia Bonfim, vários deputados, né, do PSOL e do PT principalmente. São 12 ou 15 deputados que assinam conjuntamente aquela propositura e ele se encontra hoje na Câmara dos Deputados. Como toda política, como todo currículo, mesmo entre nós deste grupo, houve disputas, né? Vamos falar em áreas ou disciplinas, né? Eu preferia falar em disciplinas. Né? Ah, mas precisa continuar falando em áreas. Então, isso foi disputado, né? Então, mas ele está lá, né, na Câmara dos Deputados. Quando o Ministério da Educação encaminhar o seu projeto de lei, nós não sabemos se este PL será apensado ao outro, se o do MEC será apensado a este, mas haverá uma tramitação conjunta, porque não poderá ter na Câmara dos Deputados a tramitação de dois projetos de lei sobre a mesma matéria que se auto-excluem. Então, isso em algum momento vai se encontrar.
Eu estou aqui na página, inclusive, né, do Observatório do Ensino Médio, enquanto estava, e eu me deparei com uma coisa muito interessante que eu não tinha acompanhado nas publicações. Eu sempre, né, faço o acompanhamento do que é publicado, e é uma fonte de informação muito importante para a gente entender a quantas andas, porque eu imagino que essa apresentação desses três, dessas três propostas, né, é uma coisa que a gente precisa divulgar, né? A gente precisa falar para que as pessoas conheçam e saibam da diferença, que não é, né? Para a gente sair daquele senso comum mesmo, que nas escolas as pessoas perguntam, tá, mas, né, como eu falei antes, vai revogar? Vou colocar o que no lugar, né? Então, isso é, a gente precisa esclarecer, acho que é um dever nosso, né, de a gente fazer esse esclarecimento para as pessoas levarem, né, assim, o que há possibilidade, né? Eu acho muito interessante, né, dizer que não é, né, assim, que não é no sentido assim, acho que o acabado, né, o mais aprimorado, mas é o que é possível para dali a gente poder caminhar juntos, né, para um outro, né, para um modelo mesmo, né, de ensino médio que corresponda justamente aos anseios, né, dos estudantes principalmente. Eu só quero só fazer um comentário que eu achei muito interessante, professora Mônica, que é o resultado que a rede do Emancipa, né, fez, a rede Emancipa, que é uma rede, né, de curso preparatório para o vestibular, né, solidário, que, né, tem no Brasil todo, e eles fizeram uma amostra, né, com 1.179 estudantes e responderam, né, 10 perguntas sobre o NEM. E só colocar aqui, né, na sua opinião, né, o novo ensino médio piorou ou melhorou, né, a vida do estudante, né? Então, o NEM piorou ou melhorou o novo ensino médio, né? Então, 84% dos estudantes falaram piorou, né? Então, eu acho que dali a gente já não teria dúvida nenhuma. Quer dizer, já era uma tragédia anunciada, né? A gente já sabia que isso seria o resultado, mas a gente não sabia qual que seria exatamente, né? Na prática, como que isso, né, se efetivaria, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.